É um tipo de saúde que a gente só liga um alerta, a gente só procura um médico, só corre atrás de um otorrinolaringologista, falei direitinho.
Epa!
Quando dói, quando sente a dor. E é por isso que a gente vai falar com a doutora Flávia Gomes de Freitas. Ela é médica, otorrinolaringologista e também sócia do Instituto de Medicina da Praia. Tudo bem, doutora Flávia? Bom dia. Eu estava comentando, tem algumas doenças, algumas dores, algumas, né, que a gente sente, né, só procura o médico quando dói, quando a dor grita. É o caso da dor de ouvido, é o caso de uma otite, e a gente está num período onde esse calor que está fazendo, as praias estão lotadas, as piscinas, né, de clubes, dos condomínios, de casa mesmo, e sempre há aquela preocupação, ah, uma dorzinha de ouvido, volta e meia, a gente deixa entrar um pouco de água no ouvido, e é para alertar sobre esses riscos para evitar a otite que a gente fala agora um pouquinho. A senhora fala um pouquinho para a gente, né, doutora?
Exatamente, Letícia. O que acontece nessa época em que nós ficamos mais em praia, piscina, o ouvido ele fica mais úmido, tende a ter mais umidade. Essa umidade excessiva, ela pode sim favorecer o surgimento das otites externas. O que são as otites externas? São as infecções causadas por bactéria ali no canal do ouvido.
Uhum.
Porque o ouvido, ele é um conduto, ele tem esse tubinho, que tem mais ou menos 2 centímetros. No final desse tubinho, nós temos a membrana timpânica, que é como se fosse uma membrana de tambor, fechando ali o ouvido, e atrás da membrana timpânica, nós temos o que nós chamamos de orelha média. Então, nós temos 2 principais tipos de otite. As otites externas, que são do tímpano para fora, no canal do ouvido, e as otites médias, que são essas que aparecem atrás do tímpano, por acúmulo de secreção ali atrás da membrana timpânica. E nessa época de verão, é mais comum o surgimento dessas otites externas no canal do ouvido.
Geralmente ela começa a se manifestar como, assim, aquele incômodo? Geralmente é um tambor, né? Parece que o nosso ouvido está um tamborzinho ali, tem aquele incômodo. Como é que ela começa a se manifestar?
Começa normalmente com a dor, realmente. O edema, o inchaço da orelha ali por fora, a vermelhidão. E aí, em seguida, nós observamos a presença de secreção purulenta, amarelada. E ela realmente provoca muita dor e muito incômodo. E aí nós temos o período de que é comum a pessoa dar um mergulho no mar, numa piscina, e sair da piscina com aquela sensação do ouvido cheio de água, não é mesmo, Letícia?
Sim, sim. Uhum.
O que normalmente os pacientes fazem? Pingam álcool. Álcool absoluto, álcool 70, no conduto auditivo. Só que se o paciente estiver ali com uma otite externa ou com uma perfuração timpânica, isso pode até mesmo lesar a audição de maneira definitiva.
Eu tenho uma pergunta para a senhora, porque tem algo que muita gente faz, inclusive até diariamente, que é o uso de cotonete. Algo que é bem polêmico, eu queria que a senhora explicasse para nós, porque muitos especialistas falam que ele não é recomendado.
Cacá, o que acontece? O cotonete, ele empurra a cera para dentro do ouvido. Ninguém consegue remover a cera com o cotonete. E aquilo ali ajuda a formar um acúmulo, um tampão de cerume. Além disso, os microtraumas ali provocados pelo cotonete na pele do ouvido, eles viram porta de entrada para a bactéria, levando assim também à otite externa. E mais, o maior risco é o da perfuração do tímpano, que é aquela membrana que fica ali no final do ouvido. Ninguém perfura o tímpano intencionalmente usando o cotonete, mas eu já vi vários pacientes que perfuraram o tímpano quando tomam um susto, ou vem o irmãozinho e o filho correndo, esbarra no braço e aí o cotonete entra. Outra pessoa abre a porta e o cotonete entra no ouvido, provocando a perfuração tinfônica. E a perfuração realmente pode levar a uma perda auditiva, a otites. Nem sempre o tímpano se fecha sozinho, eventualmente é necessário uma cirurgia para fechamento do tímpano. Então, por isso que nós não recomendamos o uso do cotonete de jeito nenhum. Um pouco de cera é importante ali no canal do ouvido. Por quê? Não tem quando a gente passa manteiga na mão?
Sim.
Sim.
E o que que acontece? A gente joga a água escorre ali, não é mesmo?
Sim.
Ela impermeabiliza a pele. A cera, ela tem esse papel, a cera tem gente que tem a cera mais endurecida, tem gente que tem a cera mais oleosa. Mas a cera tem esse papel de impermeabilizar a pele do ouvido, para não deixar ela ficar úmida. E também para não deixar a bactéria entrar ali, naquele conduto. Então, cotonete realmente de jeito nenhum. Cotonete é bom para maquiagem, não é mesmo? Mas para colocar no ouvido, não.
Eu não sabia disso, não. Cotonete é bom para maquiagem?
Lógico, se você borrar um pouquinho, o cotonete que vai te ajudar.
Ah, é?
Ai, doutora, tem que ficar explicando isso para ele agora.
Ué, como é que eu vou saber?
Não é, Fernanda?
Aqui é a Letícia, a Fernanda é a produtora que está nos acompanhando. Agora, aproveitando que a senhora está participando aqui com a gente, tem ouvintes já para tirar dúvida, tirando dúvidas com a senhora, doutora. Vamos tratar ainda dessa limpeza dos ouvidos. A gente sabe que durante o banho, até mesmo durante o banho, às vezes a gente deixa entrar um pouquinho de água. Se for no salão, então, nós mulheres, às vezes, estão lavando o nosso cabelo, vão com aquela duchinha, entra um pouco de água. Quando acontece isso, o que que a gente deve fazer? Eu já vi do caso seguinte, de bater no ouvido, ficar batendo, né, tentando abrir. Alguém falar, joga mais um pouquinho de água, porque vai bater lá com a água que está lá dentro e vai escorrer. Qual é a forma correta da gente, a primeira pergunta, tentar retirar um pouquinho dessa água que entra e de fazer a limpeza externa aqui do ouvido?
Vamos lá. Para tirar, nós recomendamos virar a cabeça, inclinar a cabeça, puxar a orelha um pouquinho para trás, que a gente retifica o conduto. E você pode usar até um secador frio, Fernanda, ali, ó, dentro do canal para tirar aquela água. Ou pegar um pouquinho de água morna na mão e jogar realmente um pouquinho mais de água ali, aí ela entra no ouvido e sai com a outra que estava lá dentro, tá? Só que, às vezes, o paciente tem uma rolha de cera que a água entra no ouvido e desloca aquela rolha de cera. E aí essa rolha não sai dessa maneira. Realmente, a gente recomenda buscar o otorrinolaringologista para fazer essa remoção no consultório. Pode ser através de uma lavagem feita pelo especialista ou com uso de pincinhas ali.
Ok. Uma dúvida é sobre protetor. Principalmente quando a gente vai fazer aula de natação, tem muita gente que usa protetor no ouvido. Isso é bom, isso é ruim, é recomendável ou é obrigatório?
Para quem realmente faz natação, tem muito contato com água, é interessante sim o uso de protetor para evitar que essa água constantemente ali no ouvido retire todo o cerume, tá? Existem protetores que são feitos de maneira personalizada para cada conduto auditivo. Outra coisa interessante, mas isso aí, gente, tem que ser feito com orientação do otorrino. É importante o otorrino examinar o ouvido e ver se não tem perfuração tinfônica, se o paciente produz muita cera, pouca cera. Mas em alguns casos, a gente recomenda pingar óleo Johnson, óleo mineral, no canal do ouvido antes da natação ou antes do mergulho do mar, porque esse óleozinho vai fazer ali o papel da cera em pacientes que não produzem cera nenhuma e tem esse contato contínuo com a água. Mas se for só um banho de mar eventual, piscina, e o paciente não tiver perfuração timpânica, não tiver problema de acúmulo de água no ouvido, não é obrigatório o uso desse tampão, não.
Tem a participação aqui dos nossos ouvintes, eles que colaboram, estão sempre contribuindo com a gente, participando, né? Mandando pergunta para os nossos entrevistados. Tem uma pergunta do Franco aqui para a senhora. Vamos ouvir.
Bom dia, Letícia. Bom dia, Badinilson. Bom dia, doutora. Doutora, eu antigamente eu não tinha problema de entrar água no meu ouvido, né? Então, não colocava nenhuma proteção. Mas agora, eu não posso dar um mergulho que entra água no meu ouvido. Tem alguma dica aí legal? Abraço.
Acontece muito disso mesmo.
Eu tenho amigos que já relataram isso também. E, eu depois da pandemia parei de fazer natação. Mas quando eu fazia natação, eu também tive esse problema.
A dica para o Franco é aquela realmente do óleo Johnson, o óleo mineral. Isso se ele tiver produzido pouca cera, e aí o ouvido dele não estará impermeabilizado naturalmente com a cera. Nós substituímos a cera que era para estar sendo produzida por um pouquinho de óleo mineral no ouvido. E aí quando ele mergulhar, a água vai bater ali no condutor auditivo e vai sair. Mas importante, é necessária a avaliação do otorrino. Porque se ele tiver com uma rolha de cera ali, eu vou precisar remover essa rolha. Se ele tiver uma perfuração timpânica, ele não vai poder deixar cair água no ouvido, tá bom?
Ótimo, doutor.
Olhar ali.
Certo. Lembrando aqui aos nossos ouvintes, a gente está conversando com a médica otorrinolaringologista Flávia Gomes de Freitas. Doutora, tem uma pergunta aqui para a senhora, que de uns tempos para cá, de uns anos para cá, acredito muito que os otorrinos estão acompanhando e observando com muita atenção. Por quê? Porque eu vou dizer agora, os fones de ouvido, tanto os fones, aqueles que a gente coloca o aparelhinho lá dentro do ouvido, como também tem esses que a gente usa aqui na rádio, inclusive, que a gente usa um fone abafador, é isso, Rafa? Não sei se é o nome, é um fone abafador. Mas tem gente que fica com fone praticamente agora o dia inteiro, com fone no ouvido. Isso faz mal? Eu falo o seguinte, que às vezes eu tô querendo ouvir uma música, eu vou ouvir no celular, ou vou ouvir com fone. Chega um momento que quando eu tiro, eu sinto que o ouvido tá doendo aqui em volta de onde o fone ficou. Vocês fazem uma observação, acompanham até por conta do volume também, porque cada ano a gente tem, cada mês, um fone mais moderno.
E mais poderoso.
Mais poderoso.
E eu tenho uma pergunta só para complementar, Letícia, pelo seguinte, eu tenho uma característica física e a minha orelha é muito pequena. Eu tenho dificuldade, eu não uso fones normalmente, não tenho como usar fone porque minha orelha é pequena.
Fone é aquele de colocar, né?
Não dá pra usar, porque ela não, eu tenho que usar na TV, por exemplo, quando eu uso o fone por questão de trabalho, aí é um molde feito mesmo, específico. Tem que tomar esse cuidado também, não?
Verdade, Cacá. Então vamos lá, nós temos dois problemas aí com os fones de ouvidos intra-auriculares. De fato, cada orelha tem uma forma específica. Por isso que existem, nas vozes que vêm no aparelho auditivo, enfim, eles fazem um molde específico para cada orelha. Tem gente que tem um conduto auditivo mais estreito, como o do Cacá. Esse paciente tende a acumular mais cerume. Não é só acumular mais cerume, qualquer quantidade de cerume já pode entupir o ouvido. E o fone auditivo, ele não se adapta, ele não encaixa ali no, a gente chama aqui no trago. Esse contato direto ali, realmente ele provoca dor ao longo do dia. Fora as pequenas lesões que eles podem provocar, se estiverem mal adaptados. E a pequena lesão na pele é sempre porta de entrada para a bactéria, para virar uma otite externa. Lembra sempre também de higienizar os fones, para não colocar ele contaminado dentro do ouvido, e evitar dividir o fone de ouvido. Em relação ao volume, isso pode levar, sim, à perda auditiva. Hoje nós classificamos como perda auditiva induzida por altos níveis de pressão sonora. Qualquer volume acima de 85 decibéis, ele já pode ser nocivo para a audição, levando a uma perda neurosensorial. Quais são as dicas que eu costumo dar ao paciente para saber se você está acima de 85 decibéis ou não? Porque, infelizmente, nos fones, né, não vem essa marcação e também não vem uma limitação. O fone de ouvido, ele fornece um som acima desse volume. Quando você estiver com um som, com um fone auditivo, desculpa, com um fone no ouvido, quem está do seu lado não pode escutar o que você está escutando. Já viu na academia que a gente chega perto uma pessoa e consegue ouvir a música que ela está ouvindo?
Uhum.
Com certeza ali já está em um volume que pode estar lesando alguma célula auxiliar externa, né? O ouvido. Outra coisa, se você estiver com fone e alguém te chamar atrás de você, você tem que ouvir essa pessoa te chamando. Mas no consultório nós acompanhamos, sim. Tem muito paciente jovem com perda auditiva induzida pelo alto volume do som. E ele tem uma característica específica. A gente consegue detectar isso no exame de audiometria, que é o teste auditivo que a gente avalia frequência por frequência. Tem uma frequência específica, que é de 4 mil Hz, que é um em que esse é a primeira frequência que a pessoa perde a audição. Então a gente faz a audiometria ali e consegue saber exatamente se a perda foi induzida por ruído ou não. Motorista de ônibus, é como o ouvido direito, que é do lado do motor ali, tem essa perda. E o ouvido esquerdo é um pouco melhor, tá?
Importante.
Está atento aí ao uso dos fones de ouvido, que são aliados nossos para concentração, para diversão, mas usar com moderação e no volume baixo.
Importante esse alerta da senhora, porque a senhora mesmo disse, né? Só consegue identificar quando é feito um exame de audiometria. Mas é fato e notório que ir a um otorrino não é uma coisa que assim, a população tem o costume de fazer. Aquilo que eu falei no início. Procura quando sente dor. A senhora indica o quê? Pelo menos uma vez por ano fazer um check-up com o otorrino, doutora?
Sim, é válido sim. Uma vez por ano fazer um check-up com o otorrino. E aí a gente avalia, além dos ouvidos, a gente precisa avaliar a respiração também. Eu brinco que é uma coisa que não dói, o nariz entupido, né? E tanta gente aí acostumada a respirar mal, ou com o uso de gotinhas, aquelas gotinhas que levam a vasoconstricção, ataque cardíaco, acham isso normal, porque não dói, não buscam o otorrino. Então é importante uma vez por ano fazer uma avaliação, ver como é que está, e se cuidar. E a prevenção, né? O melhor remédio é a prevenção.
Doutora Flávia, olha, mais uma vez, muito obrigada aqui pela participação da senhora. A gente volta em breve para conversar novamente com os nossos ouvintes. Muito obrigada, doutora. Uma boa semana.